5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março, começando mais uma semana um pouco mais curta. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Resolução exigindo cessar-fogo humanitário imediato em Gaza durante o Ramadã passa no Conselho de Segurança da ONU. A decisão, que pede implementação imediata da medida, teve 14 votos a favor e uma abstenção dos Estados Unidos.
Secretário-geral da ONU afirma que trabalho da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos em Gaza mantém a esperança fluindo. Antônio Guterres enfatiza o papel dos serviços prestados na construção da paz.
E reportagem do New York Times mostra que Jair Bolsonaro se abrigou na Embaixada da Hungria em Brasília após ter seu passaporte retido pela justiça. Como a embaixada é oficialmente um território de outro país, Bolsonaro não poderia ser detido por autoridades brasileiras enquanto estivesse abrigado por lá.
Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta segunda-feira manter a prisão dos três suspeitos de planejarem o crime e mandarem matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes.
Executiva Nacional do União Brasil decidiu expulsar do partido o deputado federal Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. Em nota, o partido informou que, embora afiliado, o deputado já não mantinha nenhum relacionamento com a legenda.
Daniel Alves foi solto da prisão após pagar fiança de quase 5 milhões e meio de reais à Justiça da Espanha. Ele estava detido há 14 meses em Barcelona. O depósito da fiança aconteceu 5 dias após o tribunal aceitar o pedido de liberdade dos advogados do jogador.
E a arrecadação federal bate recorde no início de 2024 e eleva a chance de déficit zero. Receita do governo com impostos cresceu 8,82% no primeiro bimestre de 2024, ante o mesmo período do ano passado.
Lucros anuais do trabalho forçado chegam a 236 bilhões de dólares, revela a Organização Internacional do Trabalho. O novo estudo da agência sobre a prática no setor privado revela aumento de 37% nos ganhos ilegais desde o ano de 2014.
E logo mais, o TVT Cidades de hoje recebe Rodrigo Valverde, ex-vereador e pré-candidato do PT ao governo de Mogi das Cruzes. Ele fala sobre os desafios e propostas para tornar a cidade melhor. Tudo isso a partir das 18, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
Facebook, facebook.com/RádioBrasilAtual.
No Instagram, @RádioBrasilAtual.
Ou no ex-Twitter, agora XRA Brasil Atual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Aqui na capital paulista, a tarde desta segunda-feira é de tempo pouco nublado. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Chances de garoa no período da noite. E amanhã, na capital paulista, o dia fica bem parecido com o de hoje. Tempo pouco nublado, de sol entre nuvens, com chance de garoa no período da tarde, com máxima de 26 graus e mínima de 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo predominantemente nublado, agora 23 graus. Tem previsão de chuva fraca no período da noite, é uma chuva fraca e isolada, ou seja, chove em um ponto e não chove em outro. Amanhã, no ABC Paulista, o dia fica nublado, tem previsão de garoa durante a tarde, com temperatura máxima de 24 graus e mínima de 17 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta segunda-feira também é de tempo parcialmente nublado, agora 23 graus, sem chance de chuva para hoje. O período da noite será de tempo nublado e mais friozinho. E amanhã, terça-feira, em Mogi das Cruzes, igualmente nas outras regiões, a temperatura será agradável, com tempo parcialmente nublado e previsão de garoa no período da tarde, com temperatura máxima de 25 graus e mínima de 16 graus. A tarde desta segunda-feira é de tempo nublado e abafado em Sorocaba. Neste momento, os termômetros marcam 28 graus, sem previsão de chuva para hoje. E amanhã, na região de Sorocaba, a temperatura continua mais alta, com tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens e sem chance de chuva, com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 18 graus. E em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta segunda-feira é de tempo nublado. Os termômetros marcam 23 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde e período da noite. É uma chuva passageira. E amanhã, terça-feira, em São Luís do Paraitinga, o dia será totalmente nublado, a temperatura continua mais alta e não tem previsão de chuva, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas, 6 minutos, trânsito na cidade de São Paulo, segundona, com o sol ainda brilhando aqui na Avenida Paulista, e a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que são 350 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito parado nesta segunda-feira. A pior região é a Zona Sul, apresentando 97 quilômetros de lentidão. Depois vem a Zona Leste com 85, Zona Oeste 81, Zona Norte 51, por fim, região Central 36 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado, e a CET informa que a tendência de crescimento desse índice de congestionamento de agora para o início da noite. Lembrando também ao motorista que possui um carro com placa final 1 ou 2, que até as 8 da noite, 20 horas, está proibida a circulação desses veículos, são proibidos de passear aqui pelo centro expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele? Cosmo Silva, boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 7 minutos. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de normalidade nesta tarde de segunda-feira, início de semana. Todas as linhas aí, azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas funcionando de forma tranquila para os passageiros nesta tarde de segunda-feira. E esta mesma situação se repete também nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, viu? Todas as linhas aí operadas pela CPTM, todas funcionando de forma tranquila para os passageiros nesta tarde de segunda-feira, Rafael. E a situação de momento das rodovias Anchieta e dos Imigrantes?
Começando bem essa semana, viu, Cosmo? Segundo a concessionária que administra o sistema, tanto Anchieta como Imigrantes não apresenta nenhum ponto de congestionamento nesse momento. Também é tranquila a situação das rodovias lá na Baixada, a rodovia Pedro... rodovia Pedro Padre Manuel da Nóbrega e também a rodovia Cônego Domênico Rangoni a Piaçaguera, agora já trânsito livre em ambos os sentidos. Se você vai pegar a estrada agora, boa viagem, continue ligadinho aqui na Rádio Brasil Atual.
Fique ligado na rádio, atento o tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 9 minutos.
Resolução exigindo cessar-fogo humanitário imediato em Gaza durante o Ramadã passa no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Decisão que pede a implementação imediata da medida teve 14 votos a favor e uma abstenção dos Estados Unidos. Da ONU News em Nova York, a reportagem é da Ana Paula Loureiro.
Nesta segunda-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou uma resolução exigindo um cessar-fogo humanitário imediato na faixa de Gaza durante o Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos. No total, foram 14 votos a favor e abstenção dos Estados Unidos. A proposta de resolução foi apresentada pelo embaixador de Moçambique junto às Nações Unidas, Pedro Comissário, em nome dos 10 Estados-membros eleitos do Conselho, que incluem Argélia, Guiana, Malta, Serra Leoa, Eslovênia e Suíça. O comissário destacou a profunda preocupação com a catastrófica situação humanitária na faixa de Gaza. O diplomata disse tratar-se de uma situação de grave preocupação para toda a comunidade internacional e uma clara ameaça à paz e segurança internacionais. O texto exige ainda a libertação imediata e incondicional de todos os reféns, assim como a garantia de acesso humanitário para atender às necessidades médicas e outras necessidades humanitárias, além do cumprimento das obrigações ao abrigo do direito internacional em relação a todas as pessoas que elas detêm. O documento destaca a necessidade urgente de expandir o fluxo de ajuda humanitária e de reforçar a proteção dos civis em toda a faixa de Gaza. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
São 5 horas e 11 minutos e o secretário-geral da ONU afirma que trabalho da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos em Gaza mantém a esperança fluindo. Em meio ao anúncio de impedimento de entrega de ajuda pela agência, o Antônio Guterres enfatizou o papel dos serviços prestados na promoção da coesão social, da estabilidade e na construção da paz, conforme informa Felipe de Carvalho.
Durante um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Ayman Safadi, nesta segunda-feira, o secretário-geral da ONU prometeu continuar pressionando pela remoção de todos os obstáculos e por mais acesso e mais pontos de entrada em Gaza. Falando da capital Amã, o líder das Nações Unidas afirmou que a devastação no enclave é contínua e sem precedentes. Segundo agências humanitárias da ONU e parceiros, 27 crianças já morreram devido a complicações ligadas à desnutrição grave. O chefe da ONU afirmou que é preciso encarar os fatos. Não haverá solução humanitária sustentável com uma guerra tão sangrenta como essa em curso. Ele enfatizou novamente que nada justifica os abomináveis ataques de 7 de outubro e a tomada de reféns pelo Hamas, e nada justifica a punição coletiva do povo palestino. O apelo do secretário-geral reforça a necessidade por uma paz duradoura e um cessar-fogo humanitário que permita o fornecimento eficaz de alimentos, combustível e medicamentos. No entanto, neste fim de semana, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, confirmou que foi impedida pelas autoridades israelenses de transportar ajuda para o norte de Gaza. A agência, que é a maior fornecedora de assistência internacional no enclave, informou que os produtos básicos nas províncias do norte estão 25 vezes mais caros do que eram antes da guerra. Um saco de farinha de 25 quilos, por exemplo, custa mais de $400. Por isso, a interrupção de assistência alimentar representa um grande risco. Segundo a UNRWA, nos primeiros 23 dias de março, uma média de apenas 157 caminhões de ajuda por dia atravessaram para Gaza. Além disso, atrasos continuam acontecendo na passagem de Kerem Shalom, vindo de Israel, e em Rafah, no Egito, observou a agência da ONU, acrescentando que a morte de vários policiais palestinos em ataques aéreos israelenses perto das passagens, no início de fevereiro, afetou gravemente a entrega de ajuda. O secretário-geral da ONU sublinhou mais uma vez o impacto positivo da UNRWA na vida de milhões de pessoas durante a última etapa da sua visita anual de solidariedade que marca o mês sagrado muçulmano do Ramadã. Segundo ele, devem ser feitos esforços para manter o fluxo dos serviços únicos que a UNRWA fornece, porque isso mantém a esperança fluindo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 14 minutos. A Polícia Federal diz que os irmãos Brazão idealizaram e delegado planejou crime contra Marielle Franco. A motivação seria confronto entre pautas da milícia e da vereadora. As informações com Gésio Passos, da Rádio Agência Nacional.
Os acusados de encomendar a morte da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes estão presos. O crime foi supostamente idealizado pelos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e supostamente planejado pelo delegado Rivaldo Barbosa, que assumiu o comando da Polícia Civil do Rio de Janeiro um dia antes do crime, segundo a Polícia Federal. Para o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a elucidação do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco mostra o modus operandi das milícias no Rio de Janeiro.
A partir deste caso, nós podemos, talvez, desvendar outros casos ou, pelo menos, seguir o fio de uma meada de um novelo cuja dimensão ainda não temos clara. Mas esta investigação é uma espécie de uma radiografia de como operam as milícias e o crime organizado no Rio de Janeiro e como há um entrelaçamento, inclusive, com alguns órgãos políticos e alguns órgãos públicos, que é algo realmente bastante preocupante.
Lewandowski concedeu entrevista coletiva neste domingo, após as prisões de Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa, que estão em Brasília e devem cumprir a prisão preventiva na Penitenciária Federal da capital, considerada de segurança máxima. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, explica as motivações do crime.
A vereadora faz parte de um grupo político antagônico a esse grupo que nós identificamos como mandantes do homicídio e que, portanto, tinha vários contraditórios, né? Não só em plenário, mas na vida pública como um todo. Se a pauta imobiliária não era central para o mandato da vereadora, era uma pauta que ela tinha, sim, como investimento em moradias sociais e outros campos que, repito, né, iam em confronto com aquilo que o grupo mandante do homicídio defendia.
O ministro da Justiça reforçou que a investigação é um triunfo expressivo do Estado contra a criminalidade.
Representa, a meu ver, um triunfo expressivo do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada. Isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país, porque temos uma polícia forte, efetiva, dizendo então que as forças de segurança no Brasil estão alertas, atentas e são preparadas para enfrentar o crime organizado.
A Polícia Federal passou a investigar o crime em fevereiro de 2023, após a posse do novo governo Lula. Lewandowski afirmou que, infelizmente, foram quase 5 anos de investigação infrutífera da Polícia Civil do Rio, com integrantes da força tentando obstruir o avanço das investigações. O ministro da Justiça também reforçou a rapidez da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pela homologação da colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, que assumiu a participação no assassinato da ex-vereadora carioca, contribuindo com a investigação da Polícia Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter a prisão dos 3 suspeitos de planejarem o crime e mandarem matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Os ministros Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux seguiram o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo e que determinou a prisão preventiva dos 3 ontem. Na decisão, Moraes escreveu haver fortes indícios de materialidade e autoria do planejamento do assassinato pelos 3 presos, além de manobras para encobrir a autoria do crime e atrapalhar as investigações. Além do relator, o único a apresentar um voto por escrito foi Flávio Dino, que escreveu que as prisões preventivas se justificam diante de um ecossistema criminoso que teria sido montado dentro do poder público para encobrir a autoria do crime. Os ministros seguiram o parecer da Procuradoria-Geral da República, segundo a qual, se os 3 permanecerem em liberdade, iriam continuar a obstruir os trabalhos de polícia judiciária, valendo-se do poderio econômico de que dispõe e dos contatos com as redes ilícitas existentes no município do Rio de Janeiro.
São 5h19. A Executiva Nacional do União Brasil decidiu expulsar do partido na noite deste domingo o deputado federal Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. Em nota, o partido informou que, embora filiado, o deputado já não mantinha nenhum relacionamento
com a legenda. As informações com a Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
Ainda segundo a nota, a União Brasil repudia de maneira enfática quaisquer crimes, em especial os que atentam contra o Estado Democrático de Direito e os que envolvem a violência contra a mulher. Duas condutas que teriam sido cometidas por Brazão e que, inclusive, iriam contra o Estatuto do Partido. A bancada do PSOL, partido de Marielle Franco, já informou que vai pedir a cassação do deputado Chiquinho Brazão. Para Chico Alencar, titular do PSOL no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, é necessário que isso ocorra para que não haja impunidade parlamentar. O PSOL vai entrar também com uma ação no Tribunal de Contas do Estado do Rio, onde Domingos Brazão, que também está preso, é conselheiro. Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão foram presos acusados de serem mandantes da morte da ex-vereadora. O delegado Rivaldo Barbosa também foi preso, suspeito de envolvimento no planejamento e de atrapalhar as investigações. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
São 5 horas e 20 minutos. E por ser deputado federal, a prisão do Chiquinho Brazão ainda precisa ser apreciada pela Câmara dos Deputados. Os parlamentares podem decidir pela manutenção ou revogação da prisão. A sessão ainda não foi marcada e, de acordo com a Constituição Federal, deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por opiniões, palavras e votos e não poderão ser presos, salvo em flagrante crime inafiançável. Nessas situações, os autos devem ser remetidos à Câmara ou ao Senado para que a maioria absoluta da Casa decida em voto aberto sobre a prisão. No caso da Câmara, isso significa 257 votos.
São 5 horas e 21 minutos. O delegado Rivaldo Barbosa, preso por suspeita de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi desligado da Faculdade Estácio de Sá, onde era coordenador do curso de Direito. Rivaldo Barbosa lecionava na faculdade desde 2003 e passou a ocupar a coordenação adjunta há cerca de 2 anos. Em nota, a Estácio de Sá declarou que sua atuação é sempre pautada por princípios de ética, correção e não violência. Barbosa foi empossado como chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro um dia antes do assassinato, em março de 2018. E, segundo as investigações, ajudou no planejamento da execução da vereadora. O governo do estado informou que a Corregedoria Geral Unificada vai apurar com o devido rigor necessário a conduta de Barbosa e também de outros 2 quadros da Polícia Civil que foram alvos de mandados de busca e apreensão. São eles: o delegado Giniton Lages, que era titular da Delegacia de Homicídios quando o crime foi cometido, e o comissário Marco Antônio de Barros.
Impunidade alimenta a violência contra defensores de direitos humanos. A diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, a Jurema Werneck, disse que as prisões são um avanço, mas ainda não é a solução completa. As informações com a Tâmara Freire.
Organizações de defesa dos direitos humanos dizem que as descobertas do caso Marielle Franco refletem como a impunidade é uma marca dos crimes cometidos contra defensores no Brasil. Depois de 6 anos, as investigações finalmente chegaram aos suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Mas apontaram também que policiais ajudaram a planejar o crime e dificultar as averiguações. A diretora executiva da Anistia no Brasil, Jurema Werneck, diz que as prisões são um avanço, mas não a solução completa.
Mas um avanço não quer dizer que a justiça foi feita. Ainda há um caminho pela frente. Porque o que a gente vê? Agentes do Estado ou agentes acobertados por agentes do Estado produzindo crimes bárbaros. O Brasil é conhecido mundialmente pela sua impunidade. As autoridades brasileiras falharam terrivelmente. Queremos que a justiça seja feita para Marielle, a justiça seja feita para Anderson e que a justiça seja feita para garantir que não haja mais repetição, que defensores e defensoras de direitos humanos estarão a salvo no Brasil.
Neste domingo foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão, seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil Fluminense, Rivaldo Barbosa. Os 2 primeiros teriam encomendado a morte de Marielle, enquanto Barbosa teria ajudado no planejamento e atrapalhado a elucidação do crime. A presidenta do Instituto Marielle Franco, Lígia Batista, reiterou que o caso só estará concluído quando todos os envolvidos forem condenados.
Quando a gente tem essas pessoas responsabilizadas pelo que fizeram, a gente tem também uma mensagem muito contundente do Estado brasileiro sobre não admitir que algo como o que aconteceu com Marielle Franco em 14 de março de 2018 possa acontecer com qualquer outra pessoa que faz hoje a disputa da política institucional, né? E que é inaceitável que a lógica da nossa cultura política seja a lógica do extermínio.
Para a advogada da organização Terra de Direitos e representante do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, Camila Gomes, não se pode esquecer o que levou os acusados a planejarem e executarem o crime.
A relação direta entre o crime que foi cometido contra Marielle e a sua atividade em defesa de direitos. Esse é um elemento importante de ser ressaltado, que tem marcado a história do nosso país, que é o uso da violência para silenciar pessoas que lutam por direitos e que se organizam para lutar por direitos e que, inclusive, ocupam cargos políticos. E a impunidade é uma das engrenagens dessa violência. Como a própria máquina pública operou para obstruir a justiça, o que é um fato extremamente grave.
O Comitê Justiça por Marielle e Anderson, que reúne os familiares das vítimas, a Justiça Global e as três entidades ouvidas, também declarou em um comunicado que a justiça vai além da responsabilização dos executores e dos mandantes. Também é preciso reparação aos familiares e medidas de não repetição, ou seja, de prevenção contra outros casos de violência política, de gênero e raça. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 27 minutos. Uma reportagem do The New York Times, publicada nesta segunda-feira, mostra que Jair Bolsonaro se abrigou na Embaixada da Hungria, em Brasília. Ele passou duas noites no local entre 12 e 14 de fevereiro. A ida à Embaixada do país europeu atualmente, governado pelo político de extrema-direita Viktor Orbán, ocorreu 4 dias após Bolsonaro ter seu passaporte apreendido pela Polícia Federal, no âmbito da investigação sobre tentativa de golpe de Estado, ação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O jornal teve acesso às filmagens das câmeras de segurança da embaixada, que mostram o ex-presidente chegando ao local no dia 12 de fevereiro. Como a embaixada é oficialmente um território de outro país, Bolsonaro não poderia ser detido por autoridades brasileiras, enquanto estivesse abrigado por lá. Segundo o jornal, Bolsonaro ficou 2 dias na embaixada em pleno período de carnaval, momento em que o edifício estava esvaziado. Na reportagem, o jornal afirma que teve acesso a 3 dias de filmagens do circuito interno da embaixada. As imagens mostram Bolsonaro chegando de carro com uma equipe de 2 seguranças e indicam que ele teria ficado hospedado em um apartamento destinado a visitantes.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 28 minutos. E o governo Lula planeja usar gado para combater o desmatamento. A intenção é resolver problema grave de pastagens degradadas, mas desmate pode aumentar se não houver a fiscalização. As informações com Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
O governo Lula pretende permitir a criação de gado e produção de commodities agrícolas por agentes privados em áreas de pastagens degradadas em todos os biomas brasileiros, incluindo o Cerrado e a Amazônia. A medida está em um decreto instituído em dezembro do ano passado, mas as regras para implementação do programa ainda estão em discussão. Especialistas ouvidos pela reportagem dizem que o programa é pioneiro, pois é a primeira iniciativa no Brasil que busca lidar com o problema em larga escala. Paulo Barreto, do Imazon, afirma que direcionar a expansão agropecuária para regiões degradadas pode reduzir a expansão do agronegócio sobre florestas preservadas, mas alerta que o critério de seleção das áreas precisa ser melhor explicado pelo governo federal.
Agora, tem várias questões, bom, como vai ser, onde vai ser, então tem vários pontos aí a serem detalhados. O programa não está detalhando muito isso ainda, né? Tem alguns levantamentos ali que a Embrapa fez, o Amazon também tem alguns estudos. Essa geografia ainda não está muito entendida, embora já tenha alguns indicativos ali. Que tipo de restauração é que tem que ter, né? Parte disso é para agropecuária mesmo, porque tem necessidade de produzir mais alimento, então não precisa desmatar mais para produzir alimento, já que tem muita área desmatada. Então tem que melhorar o uso dessas áreas que já foram desmatadas e mal usadas.
Pastagens degradadas são solos que foram usados tão intensamente para a criação bovina que já não conseguem produzir comida para o gado. O reflorestamento é tecnicamente possível, mas o custo envolvido inviabiliza o retorno à vegetação nativa. Em todo o Brasil, a área total destinada ao programa é de 40 milhões de hectares, maior que o estado de Mato Grosso do Sul. Estão excluídas áreas públicas e protegidas, como terras indígenas. A iniciativa é dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, além do BNDES, que vai liberar crédito aos produtores. Anne Alencar, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, concorda que a iniciativa é imprescindível, mas reconhece que colocar gado e soja na Amazônia aumenta o perigo de uma corrida pela especulação fundiária e do aumento do desmatamento, contrariando o objetivo do programa federal.
É um perigo, né? Um programa desse se instalar sem uma governança forte e articulada. Né? E quando eu falo articulada, é articulada entre todas as esferas de governo. Não adianta só o governo federal querer fazer alguma coisa se você tem um governo ou governos estaduais que incentivam outra coisa. Né? Se você tem uma iniciativa dessa, em que você está incentivando, jogando recurso num setor, né? E que esse setor vai acabar atraindo outros investimentos, e você não tem uma governança sobre isso, aí sim, tem um grande risco de ter esse burburinho, essa especulação, acabar gerando uma corrida que não é uma corrida saudável para aquilo que o programa quer combater.
Uma estratégia para evitar esse problema é destinar para a agropecuária regiões próximas de grandes frigoríficos. Para Paulo Barreto, do Imazon, essa é uma forma de forçar o aumento da produtividade das pastagens, que é muito baixa na Amazônia.
Tem que ter esse trabalho forte de reformar os pastos, inclusive até perto desses frigoríficos, para evitar que eles estejam comprando gado muito distante e incentivando o desmatamento distante, que as pessoas degradam e vão migrando para fronteiras mais distantes. Então esse foco geográfico é super importante.
De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
São 5 horas e 33 minutos. Senadores da extinta CPI da pandemia pedem ao novo Procurador-Geral da República a abertura de inquérito contra Bolsonaro e autoridades do seu ex-governo. A oposição diz que o arquivamento dos pedidos da comissão se deu pela falta de provas. Repórter Érica Christian.
Um grupo de senadores que participaram da extinta CPI da pandemia, incluindo o presidente, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e o relator, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, pediu ao novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, o desarquivamento dos pedidos de abertura de inquérito feitos pela comissão em outubro de 2021. Estão na lista o ex-presidente Jair Bolsonaro e os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga, além de parlamentares e empresários. Na época, o então procurador Augusto Aras recusou as petições da CPI para a abertura de ação penal por diversos crimes, entre eles irregularidades na compra de vacinas, desrespeito às medidas preventivas como uso de máscaras, defesa do tratamento precoce que não tinha comprovação científica. O senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, diz que o novo procurador sinalizou reconsiderar os pedidos de desarquivamento.
Ele destacou que a CPI e o trabalho que foi feito por nós é digno de admiração.
e será por ele, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, prestigiado. Nós saímos daqui convencidos que não terá impunidade para mais de 700 mil brasileiros que morreram.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que também integrou a CPI da pandemia, criticou gestos dos colegas ao afirmar que o ex-procurador se baseou na falta de provas para arquivar os pedidos de indiciamento da comissão.
O Ministério Público Federal é um só. Agora, o Ministério Público Federal já se manifestou sobre isso. Acho que estão querendo requentar narrativas para manter o debate político baseado nessas teorias, que não param de pé.
Dos 11 pedidos de ação penal, a gestão de Augusto Aras recusou 10. Desses, 4 foram arquivados definitivamente e outros 6 foram objetos de recurso por parte da CPI no Supremo Tribunal Federal. Apenas um corre na Justiça Federal no Amazonas. Após 6 meses de investigações, a CPI da pandemia aprovou o relatório do senador Renan Calheiros com mais de 1.000 páginas que incluíram pedidos de indiciamentos e sugestões de projetos de lei. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Agora são 5 horas 35 minutos. Entidade ligada à agroecologia entrega propostas ao governo Lula e pede prioridade. Essas sugestões focam no Plano Nacional de Agroecologia e quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
A ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, apresentou ao governo Lula um conjunto de propostas voltadas à construção do PLANAPO, que é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica de 2024 a 2027, um instrumento que deve orientar a rota do Estado brasileiro na área pelos próximos anos. A organização sugere ações relacionadas aos temas de emergência climática, do combate à fome, da promoção da saúde e medidas que associem todas essas abordagens de forma a promover o bem comum no país. As propostas foram apresentadas durante a reunião de retomada da CINAPO, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, uma instância de participação da sociedade civil no âmbito do governo e que tem o objetivo de acompanhar a PENAPO, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que foi revisada pela gestão no ano passado, 11 anos após a criação. A ideia é que as sugestões da ANA sejam apreciadas pela CINAPO. A organização pede que o governo Lula priorize o tema a partir de uma perspectiva de combate à fome. A cientista social Sara Luísa Moreira, integrante do GT, o Grupo de Trabalho de Mulheres da ANA e suplente da CINAPO, ressalta a importância da iniciativa.
A gente acredita que combater a fome não é só dar qualquer comida, qualquer alimento que a gente disse não um alimento de verdade, né? Alimentos ultraprocessados. Para a gente, a produção de alimentos precisa ser uma alimentação saudável, de qualidade, na quantidade certa, na qualidade ideal. Então, a agroecologia se propõe a produzir alimentos saudáveis, a gente chama de comida de verdade, porque são alimentos naturais, que preservam a vida, a natureza e a vida das pessoas. Então é uma forma de combater a fome imediata.
Uma das demandas da organização é que o governo designe orçamento próprio voltado a políticas do setor para o próximo quadriênio, como reforça o engenheiro agrônomo Paulo Petersen, representante da ANA na CINAPO.
Significa inovar na forma de desenhar as políticas públicas, porque muitas vezes você tem políticas que têm nominalmente dito agroecologia, mas com uma concepção muito convencional. Na prática, não adianta você botar um rótulo agroecológico. É preciso ter uma concepção agroecológica. Na prática, isso significa orçamentos que fortaleçam a capacidade de organização dos movimentos, das redes, das organizações nos territórios.
O segmento de defesa da agroecologia trava uma disputa político-ideológica com o agronegócio, geralmente mais voltado a produções em larga escala e com mercados consumidores de longa distância. A ANA defende que, para incentivar o primeiro, é preciso estimular diferentes iniciativas. No documento apresentado à Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a ANA elenca para o PLANAPO as propostas de políticas públicas, como, por exemplo, a assistência técnica para a agricultura familiar, a disseminação de iniciativas como as casas de sementes, onde se produzem e armazenam sementes crioulas, priorização de demandas apresentadas por territórios em detrimento das que são colocadas por bancos e financiadoras, a ampliação de políticas que fortaleçam os agrossistemas e culturas produtivas segundo a realidade de cada local e bioma, a fiscalização efetiva do Estado no que se refere ao uso de agrotóxicos no país também é um dos temas, além da retomada urgente do PRONARA, o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, entre várias outras. As medidas propostas partiram de movimentos, entidades, redes e outras organizações que compõem a ANA e que foram discutidas ao longo do segundo semestre do ano passado. O secretário adjunto da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas, Marcelo Fragoso, que representou a Secretaria-Geral da Presidência durante a reunião em que as sugestões foram apresentadas, disse ao Brasil de Fato que as propostas da ANA serão avaliadas e depois discutidas com diferentes instâncias da gestão Lula. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
São 5 horas e 40 minutos. Comissão da Câmara dos Deputados aprova permissão para atividade agrária em campos nativos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que permite a atividade agrária nos chamados campos de altitude, nos campos gerais e nos campos nativos. De acordo com a proposta, nos imóveis rurais com formações de vegetação nativa predominantemente não florestais, tais como os campos gerais, os campos de altitude e os campos nativos, será considerada ocupação humana a atividade agrícola junto a vegetações nativas preexistente a 22 de julho de 2008. Ainda que não tenha sido feita a conversão dessa vegetação nativa, caracterizando esses locais como área rural consolidada. Campos gerais, campos de altitude e campos nativos são biomas caracterizados pela presença de vegetação rasteira, herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos esparsos com características diversas conforme a região. Eles estão localizados na região sul e são associados à Mata Atlântica, mas também podem ser encontrados campos nativos no Pantanal, no Cerrado e até na Amazônia. O texto aprovado estabelece ainda que as disposições relativas à regularização ambiental de imóveis rurais previstas no Código Florestal podem abranger fatos pretéritos à edição da lei, inclusive no que se refere à utilização produtiva de áreas rurais consolidadas, às áreas de preservação permanente, à reserva legal e às áreas de uso restrito. A proposta dividiu opiniões na CCJ. Para o deputado Bacelar, do PV da Bahia, o texto ameaça o pouco que restou da Mata Atlântica, além de outros biomas.
Para biomas como o Pantanal e o Cerrado, o impacto é assustador. Mesmo no bioma Amazônia, temos formações naturais com vegetação não florestal, as quais ficariam muito mais vulneráveis. Ainda que a vegetação característica dessas áreas seja baixa, elas estão situadas nas partes elevadas dos maciços montanhosos, o que as torna essenciais para a formação dos aquíferos nacionais.
O relator do projeto, o deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, disse que as áreas que poderão ser utilizadas para atividade agrária já estão em uso atualmente. O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, por meio de nota, se manifestou contra a medida. Segundo ele, com a desculpa de resolver uma situação pontual de um ecossistema específico do bioma Mata Atlântica, que são os campos de altitude, o relatório atual adquiriu proporções assustadoras e quebra a espinha dorsal de duas legislações estratégicas para a conservação ambiental do Brasil, a Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal. O deputado classifica a medida como uma incongruência negacionista promovida pela ala radical da bancada do agro e que a CCJ quer aprovar na mesma semana em que o Rio de Janeiro registrou sensação térmica de 60 graus. Ainda segundo o Tato, 50% do Pantanal, 32% dos Pampas, 7% do Cerrado e quase 15 milhões de hectares da Amazônia são prejudicados pelo projeto. A proposta já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 44 minutos. A arrecadação federal bate recorde no início de 2024 e eleva a chance de déficit zero. Receita do governo com impostos cresceu 8,82% no primeiro bimestre de 2024, ante o mesmo período do ano passado. As informações com o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
A arrecadação federal cresceu no primeiro bimestre de 2024 e atingiu um patamar recorde para o período. Os dados foram divulgados pela Receita Federal. Com o aumento, cresce a chance de o governo conseguir cumprir a promessa de igualar gastos e ganhos ainda neste ano, o chamado déficit zero. Segundo a Receita, entre janeiro e fevereiro deste ano foram arrecadados R$ 467 milhões. Isso é 8,82% mais que a arrecadação registrada no mesmo período do ano passado, já descontada a inflação acumulada no período. Considerando só o mês de fevereiro, a arrecadação foi de R$ 186 milhões e meio de reais. Isso é mais de 12% a mais que o verificado em fevereiro de 2023. O Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal entende que a alta da arrecadação está ligada basicamente a três fatores: crescimento da economia, que superou expectativas e avançou 2,9% em 2023, medidas adotadas para aumento da arrecadação, como o início da taxação de fundos exclusivos, e uma nova postura da Receita para a cobrança de tributos. A Coordenação de Previsão e Análise da Receita acrescentou que a volta da cobrança de impostos sobre o diesel também foi determinante para o resultado histórico de arrecadação. A desoneração ocorreu durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, para tentar, na época, conter o aumento do combustível. Apesar da volta da cobrança do imposto, hoje o diesel está mais barato do que há 2 anos. Ainda segundo a Receita, sem considerar pagamentos atípicos relacionados a medidas ou cobranças pontuais, haveria um crescimento real de 5,86% na arrecadação do bimestre e de 8,26% na arrecadação em fevereiro. O governo federal incluiu no orçamento de 2024 a meta de igualar despesas e receitas. As regras do novo arcabouço fiscal obrigam a perseguição dessa meta. Economistas de diferentes visões acreditam que a meta dificilmente será cumprida em 2024. No ano passado, o governo registrou um déficit de 2,12% do PIB, o Produto Interno Bruto. O descumprimento da meta fiscal neste ano tenderia a comprometer investimentos em 2025. Isso porque o governo incluiu na lei do novo arcabouço fiscal uma punição para ele próprio, caso as metas estabelecidas para as contas públicas não sejam cumpridas. O arcabouço determina que o gasto público pode crescer no máximo 70% do aumento da arrecadação anualmente. Mas isso só se as contas estiverem equilibradas. Caso as metas fiscais não sejam cumpridas, o percentual cai para 50%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos.
Agora 5 horas 47 minutos e o Banco Central está comunicando o vazamento de dados de chaves Pix de 87 mil pessoas, hein? Dados estavam sob cuidado da instituição financeira Sanap. Quem vai trazer as informações para a gente é o Madison Euler.
As informações vinculadas à chave Pix de mais de 87 mil clientes da SunUp, Sociedade de Crédito Direto, vazaram no período entre 28 de setembro de 2023 a 16 de março de 2024. O vazamento revelou informações de nome do usuário, CPF com máscara, instituição de relacionamento, agência e número da conta. Dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não foram expostos. Segundo o Banco Central, houve falha de segurança no sistema da instituição financeira que geria os dados. Todas as pessoas que tiveram informações expostas deverão ser avisadas por meio do aplicativo ou do Internet Banking da instituição. O Banco Central ressaltou que esses serão os únicos meios de aviso para a exposição das informações. Qualquer outro meio de contato deve ser desconsiderado, como chamadas telefônicas, SMS e avisos por aplicativos de mensagens e por e-mail. O BC informou que o caso será investigado e que sanções poderão ser aplicadas. A legislação prevê multa, suspensão ou até exclusão do sistema do PIX, dependendo da gravidade do caso. Essa é a segunda notificação do Banco Central em relação ao vazamento de chave PIX em uma semana. Na última segunda-feira, 46 mil clientes da Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e da Empresa de Pequeno Porte Limitada tiveram informações vazadas. Desde o lançamento do sistema instantâneo de pagamento, já são 7 o número de ocorrências do tipo, atingindo, de alguma maneira, quase 800 mil clientes das instituições financeiras. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
São 5 horas e 49 minutos. Lucros anuais do trabalho forçado chegam a 236 bilhões de dólares, é o que revela a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Novo estudo da agência sobre prática no setor privado revela aumento de 37% nos ganhos ilegais desde 2014. Da ONU News em Nova York, a reportagem é do Felipe de Carvalho.
O trabalho forçado na economia privada gera 236 bilhões de dólares em lucros ilegais por ano, representando um aumento de 37% desde 2014. Os dados foram divulgados na semana passada pela Organização Internacional do Trabalho, OIT. De acordo com o relatório Lucros e Pobreza, a economia do trabalho forçado, a alta foi alimentada tanto pelo crescimento do número de pessoas forçadas ao trabalho, como pelos lucros mais elevados gerados pela exploração das vítimas. O estudo aponta que os traficantes e criminosos estão gerando cerca de 10 mil dólares por vítima, um valor acima dos 8.269 dólares identificados na década anterior. O total anual de ganhos ilegais provenientes do trabalho forçado é mais elevado na Europa e na Ásia Central, que somam 84 bilhões de dólares, seguida pela Ásia e Pacífico, com 62 bilhões de dólares, e pelas Américas, com 52 bilhões de dólares. Por último, estão a África, com 20 bilhões de dólares, e os Estados Árabes, com 18 bilhões de dólares. A exploração sexual comercial forçada representa mais de 2/3, ou 73%, do total dos lucros ilegais, apesar de representar apenas 27% do número total de vítimas. Estes números são explicados pela enorme diferença nos lucros por vítimas entre a exploração sexual e outras formas de trabalho forçado. Enquanto uma vítima de exploração sexual gera, em média, 27.252 dólares, em outras áreas, a média é de 3.687 dólares de lucro por cada envolvido. O segundo setor com os maiores lucros anuais ilegais provenientes do trabalho forçado é a indústria, com 35 bilhões de dólares, seguido pelos serviços e agricultura, com lucros de 20,8 bilhões de dólares e 5 bilhões de dólares, respectivamente. O trabalho doméstico ocupa a quarta colocação, movimentando 2,6 bilhões de dólares. Estes lucros ilegais são os salários que pertenceriam aos trabalhadores, mas que permanecem nas mãos dos seus exploradores como resultado das suas práticas coercitivas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 52 minutos. Estratégias de prevenção da violência contra as crianças com base na não violência, comunicação e direito de brincar passam a ser políticas de Estado aqui no Brasil. Uma lei recente prevê que critérios sejam aplicados na assistência social, na educação, cultura, saúde e segurança pública de estados e municípios. Quem vai explicar para a gente e dar mais detalhes é a repórter Janaína Araújo.
O presidente Lula sancionou a lei que define a parentalidade positiva e o direito ao brincar como estratégias de prevenção à violência contra crianças. A proposta apresentada no ano passado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, foi aprovada no Congresso em menos de um ano. No Senado, o projeto foi relatado nas comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele falou sobre as ações que deverão ser executadas por municípios, estados e o Distrito Federal com a aprovação da nova lei.
Todos os entes desenvolverão ações de fortalecimento da parentalidade positiva e do direito ao brincar livre de intimidação, discriminação e do estímulo à relação da criança com a natureza. Essas ações serão desenvolvidas nas políticas de assistência social, educação, cultura, saúde e segurança pública. O projeto define parentalidade positiva como o processo desenvolvido pelas famílias na educação das crianças, sujeito de direito, no desenvolvimento de um relacionamento fundamentado no respeito, no acolhimento e na não violência.
A autora da proposta avalia que, apesar de a Constituição e a Convenção sobre os Direitos da Criança assegurarem diversas garantias aos menores de idade, os dados apontam que a violência contra eles acontece principalmente em ambientes domésticos, um cenário que demonstra a urgência de políticas públicas que promovam habilidades parentais de educação e disciplina não violenta. O senador Paulo Paim apontou os princípios definidos na legislação aprovada e sua importância.
É dever do Estado, da família e da sociedade a promoção dos seguintes aspectos de parentalidade positiva: manutenção da vida, apoio emocional, estrutura para práticas culturais de lazer e de esporte, estimulação às campanhas de desenvolvimento neurológico da criança, educação não violenta e lúdica, entre outros. A proposição possibilita que a criança possa conviver em ambientes com incentivo à comunicação e limites adequados. O PL é de grande importância para a efetivação do direito da criança.
A lei sancionada entra em vigor após 180 dias de sua publicação, ou seja, em 6 meses. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
São 5 horas e 55 minutos. O ex-jogador Daniel Alves foi solto da prisão nesta segunda-feira após pagar fiança de quase R$5.500.000 à Justiça da Espanha. Ele estava detido há 14 meses em Barcelona. O lateral foi preso em janeiro do ano passado, acusado de estupro de uma jovem de 23 anos, em uma boate de Barcelona, em 2022. O depósito da fiança aconteceu 5 dias após o Tribunal de Barcelona aceitar o pedido de liberdade dos advogados do jogador. A decisão da justiça inclui ainda a retirada dos 2 passaportes, espanhol e brasileiro, a obrigação de comparecer semanalmente ao tribunal, além de proibição de sair do país e se aproximar ou manter contato com a vítima. Em fevereiro deste ano, o lateral foi condenado a 4 anos e meio de prisão e ao pagamento de mais de R$800.000 em indenização à vítima. Ainda cabe recurso contra esta sentença.
Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com/radiobrasilatual. Ajude a nossa voz a ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais. Curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Cinco horas e 57 minutos, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem o sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é o apresentador Jô Miag, uma vez que a nossa querida Girana Rodrigues está gozando de merecidas férias. Jô, boa tarde, diga aí o que a gente acompanha daqui a pouco contigo.
Boa tarde, Rafa, Cosmo e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um dos assuntos em destaque, claro, vai ser a prisão dos supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Nossa equipe do Rio de Janeiro manda reportagens sobre o desfecho do caso, mas é claro, a gente ainda precisa acompanhar os desdobramentos das prisões para ver se surgem outras revelações. Em outra reportagem, mostramos que a violência no campo na época da ditadura militar foi maior do que a contabilizada pela Comissão Nacional da Verdade. De acordo com o levantamento A Resistência Camponesa à Ditadura Militar, publicado pela Universidade de Brasília, existem 1.654 camponeses mortos e desaparecidos. Mas no total, 16.578 camponeses foram vítimas da repressão política com agressões físicas, prisões ou assassinatos. A gente também acompanha a audiência pública sobre a violência policial na Operação Escudo, na Baixada Santista, que já matou 79 pessoas. Essa operação é a mais violenta desde o massacre do Carandiru e teve início após a morte de um soldado da PM numa ação policial. A audiência denunciou as graves violações de direitos humanos e as irregularidades da operação. E também vamos entrevistar Carlinhos Andrade, um dos diretores da série documental A Trama, que será exibida pela TVT a partir de hoje às 10h15 da noite. O documentário conta a história do Brasil de 2016 a 2019, passando pelo golpe de 2016 na presidenta Dilma Rousseff, a prisão do Lula e o que havia por trás de toda essa mobilização. É isso aí, gente. Essas são algumas das reportagens que exibiremos hoje no seu jornal, que começa às 7 da noite. Para assistir é bem fácil, vocês já sabem. É só ligar na TVT, canal 44.1, aqui na Grande São Paulo. Também dá para assistir ao vivo pelo nosso canal no YouTube, que é youtube.com/RedeTVT. Até mais, pessoal.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui na Rádio Brasil Atual, acompanhando o Jornal da Rádio Brasil Atual e que agora, dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, acompanha o quadro TVT Cidades. Hoje, aqui no nosso estúdio na Avenida Paulista, o Rodrigo Valverde, que é pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes. Rodrigo, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem?
Grande Cosmo, boa noite Rafael.
Boa noite, bem-vindo.
O Fábio que vocês, por sorte, não estão vendo, nem o Romildo Campelo que está aqui com a gente. É uma honra participar aqui, TVT Cidades. É, sou também telespectador do grupo todo aqui e é uma honra hoje estar aqui participando para as pessoas conhecerem um pouco da nossa história aí, do nosso projeto e do nosso desafio.
Maravilha. Rodrigo, o TVT Cidades tem o objetivo de discutir problemas, desafios e, quem sabe, apontar soluções aí no tangente às questões relacionadas às cidades. Mogi das Cruzes está muito próximo daqui de São Paulo, da região metropolitana. É, imagino que deva ter problemas como qualquer outra cidade, como qualquer metrópole. Queria que você trouxesse para a gente, você que foi vereador na cidade, queria que você trouxesse um relato de qual é hoje a real situação da cidade de Mogi das Cruzes.
Cosmo, essa pergunta, a gente ri para não chorar, porque a cidade é onde, nossa região ali do Alto Tietê, é onde nasce o principal rio do estado, e a primeira cidade que polui, a gente tem esse título, que não é nada confortável a gente ter esse título da primeira cidade poluidora do Rio Tietê. Esse é um desafio. Nossa cidade, ela tem mais da metade do seu território. Ela é a maior cidade territorialmente da Grande São Paulo. Só perde para a capital, mas todo o entorno, todo o cinturão da Grande São Paulo, o maior espaço territorial é Mogi das Cruzes. Mais da metade disso é de preservação ambiental, que a cada dia tem menos área preservada. Os nossos jovens, o trem sai lotado da cidade, porque a cidade não comporta, não tem demanda para atender o emprego da juventude e também dos pais de família. Então esse é um desafio também, a gente conseguir gerar empregos, não só para a geração mais experiente, mas também para essa geração do futuro. A cidade que já foi conhecida como cidade universitária, o Cosmo, para quem não sabe, já sofreu lá como tantos estudantes. Hoje também oferece poucas vagas. É um desafio também a gente não só fazer valer esse título de cidade universitária, como também fazer os grandes empregos do futuro. Ser uma cidade assim de muita tecnologia, muita inovação. A segurança é a principal preocupação e os prefeitos comodamente falam, ah, é problema do governador. E a gente quer falar justamente o contrário. Não, o problema é do prefeito. O problema é da cidade. É na cidade que consegue combater a violência de fato. Começa na iluminação, começa na própria oportunidade para os jovens, começa na cultura. E assim que a gente vai fazer. Nós vamos enfrentar a questão da segurança pública na cidade, não terceirizar para o governador, que a gente sabe que no nosso estado o que menos tem é segurança pública. Então, se a gente terceirizar, piora. Enfim, é só um esboço, mas temos um caos na saúde, 7 horas o cidadão mogiano para ser atendido nos equipamentos de saúde da cidade, mais de 4 mil vagas faltando nas creches da cidade. Enfim, a cidade tem problemas de mobilidade urbana gritantes, não tem nenhum planejamento, vem empreendimentos lá com licenças muito esquisitas, muito estranhas, sem nenhum impacto de vizinhança, sem nenhum impacto ambiental, e gera um caos no desenvolvimento da cidade. Então são vários desafios que a gente está com um grupo muito bacana estudando cada sintoma e apresentando o diagnóstico.
Pois é, Rodrigo, você que já foi vereador, você é pré-candidato numa chapa que envolve uma frente para enfrentar, inclusive, uma série de administrações que são consideradas muito ruins na cidade de Mogi das Cruzes. Você elencou uma série de problemas. A construção do programa de governo do seu partido já está contando com a participação não só de especialistas, mas também está ouvindo a população, e de que forma a população pode participar na construção desse programa?
Só para a gente não arrumar briga lá, Rafael, você falar que o programa é do nosso partido arruma um problema danado com os outros 8 partidos da frente.
Da frente.
Nós estamos lá com 9 partidos políticos, né? Partidos do campo progressistas, Solidariedade, PDT, PT, PCdoB, PSOL, partidos de centro-esquerda, ambientais como Rede Sustentabilidade, que está contribuindo muito, o Partido Verde, um grande parceiro, e até partidos um pouco mais à direita, como o Partido da Mulher Brasileira e o Democracia Cristã. E a gente juntou em toda essa frente mais os movimentos sociais da cidade e a própria população. Nós estamos com lideranças que fazem parte do movimento de todas as regiões da cidade, de todos os bairros. Então o diagnóstico vem ali, da ponta mesmo. Não tem como a gente não sofrer junto, porque vem muito detalhado, vem muito específico o sofrimento das pessoas na espera do ônibus, no atendimento da saúde, falta de vagas em creches, enfim. Muitas biqueiras em bairros nobres, em bairros periféricos. Infelizmente está sendo a oportunidade para a juventude, que tanto o prefeito atual quanto os anteriores não resolveram esse problema na raiz. E muitos técnicos, muitos acadêmicos, muitos trabalhadores da cidade que já trabalharam em gestões anteriores, que já trabalharam em gestões de outras cidades que deram muito certo. Então, eu não tenho dúvida que a hora que a população tiver acesso aos programas, os concorrentes não vão ter o que falar, porque todos esses problemas que eu esbocei, e é unânime, até os meus adversários vão concordar com esse diagnóstico, a cidade vai saber que o atual prefeito não deu conta e que os prefeitos anteriores que estão tentando voltar também não deram conta. Então, só vai ter um caminho para Mogi das Cruzes ter a prosperidade que o povo tanto espera.
Rodrigo, você foi vereador na cidade, né? E a gente costuma fazer essa pergunta para os convidados que vêm aqui. Você é postulante, você é pré-candidato à prefeitura da cidade. Os desafios são imensos, como você acabou de falar. Gargalos das principais cidades do país com acima de 200 mil habitantes, sabe o que vem? Saúde, educação, moradia, infraestrutura, mobilidade. Sabendo desses desafios, o que te levou a te colocar teu nome à frente do Partido dos Trabalhadores? A gente sabe que é uma candidatura ampla, tem um guarda-chuva de partidos, além da federação de partidos que compõe esse projeto. O que levou a te colocar o teu nome à disputa aí na prefeitura de Mogi das Cruzes?
Cosmo, eu fui vereador com mais 22 colegas de parlamento, porém o único que trazia os problemas da cidade, encaixava no orçamento, que fazia propostas das prioridades, que tirava de outros setores que não eram tão prioritários assim, favorecimentos a grupos econômicos da cidade, e a gente fazia esse debate e a população vinha com a gente. Tanto é verdade que a população não quis continuar como estava. era um grupo político do Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, do Bolsonaro, que historicamente comandava a cidade e nunca perdia a eleição, até pelo contrário, a cidade mesmo tendo segundo turno, eles venciam as eleições em primeiro turno. E a cidade concordou com toda a maneira irregular de comandar a cidade, de direcionar as riquezas naturais, os empreendimentos imobiliários, a receita, o comércio, os serviços, a agricultura, a indústria. Então a cidade viu como que a cidade estava, como essas administrações anteriores estavam prejudicando o real desenvolvimento potencial de Mogi das Cruzes. E de fato concordaram com a nossa narrativa e não renovaram com aquele grupo que nunca tinha perdido a eleição até então. Porém, não quiseram votar no PT, vocês acompanharam aqui a história do Brasil de 2013 para cá. Em Mogi das Cruzes esse antipetismo era muito forte. Então concordaram com a nossa narrativa, admiraram a nossa atuação enquanto parlamentar, vinham conosco nos movimentos de rua. Nós conseguimos vitórias importantíssimas que a cidade nunca conquistou. E quando a gente liderava movimentos, a cidade vinha junto com a gente, a classe média, inclusive. Porém, na hora de votar, escolheram um candidato que era do grupo do Valdemar, mas de forma periférica. Sempre apoiou os candidatos do Valdemar para prefeito. E era uma maneira antitradicional de fazer campanha pela internet. E acharam ele mais simpático que a gente. E canalizaram o voto para ele. Ficou um pouco só na nossa frente no primeiro turno. Quase que nós fomos para o segundo turno. Porém, a cidade não gostou da atuação. Uhum. E agora a nossa disputa é... Existe um sentimento hoje na cidade que quer trocar o que está aí. E aí nós vamos ter que dividir o sentimento. Não vamos arriscar mais? Ou vamos continuar? Agora vamos votar certo? Agora vamos votar no que nos agrada, o que nos representa? Então são esses dois sentimentos que vão estar em disputa. E é PT e PL, mas os dois com uma gama de partidos por trás.
Agora vamos falar da geração de empregos. Você estava contando para a gente que a cidade de Mogi sofreu muito com a desindustrialização, reflexo das políticas que foram colocadas pelos governos anteriores, em todos os níveis, né? Federal, estadual e até no município. Como é que vocês pretendem atrair de novo empresas para a cidade de Mogi das Cruzes, sempre com cuidado também com a preservação do meio ambiente, uma vez que Mogi tem grande parte do seu município e mananciais, né?
Para a sorte de Mogi das Cruzes, que é uma terra abençoada, o maior espaço de indústria pesada, o maior espaço da América Latina fica em Mogi das Cruzes. São 15 milhões de metros quadrados destinados à indústria, que chama Taboão, tanto o bairro quanto o distrito. E está totalmente subutilizado por N motivos, né? Um deles é o grupo econômico mandar na política. Então a gente vai vender isso, lógico, que precisamos entender o que o mercado quer e a prefeitura vai fomentar a qualificação profissional para o que o mercado deseja. As indústrias que vão eventualmente se instalar nesse espaço, nós vamos combinar com o mercado a mão de obra que está faltando, a mão de obra que de fato atende as expectativas, e a prefeitura vai ser ali um fomentador, e os jovens de Mogi das Cruzes não vão mais precisar sair 4 horas da manhã de casa para pegar um trem lotado. A cidade que ele mora, que ele cresceu, que ele construiu a história dele, também vai ser a cidade que vai acolhê-lo para ele ter a sua própria renda, o seu próprio emprego e construir a sua própria história. E a gente acredita muito nisso, já estamos conversando com alguns setores industriais, estamos conversando também com setores agrícolas, com os próprios comerciantes, com os prestadores de serviço, e eu acredito que é assim que a gente administra para todo mundo. Claro que nós temos um viés que faz a gente ter um carinho maior para a classe trabalhadora, mas a gente também tem que entender como funciona todo o sistema e conversar com todas as forças, com todas as frentes, e política é justamente conciliar todos os interesses que todo mundo ganha. E é assim que a gente quer que esse preconceito contra a gente seja quebrado e a gente governa em Mogi das Cruzes de uma forma que Mogi merece.
Rodrigo, eu vou aproveitar a oportunidade dessa pergunta do meu colega aqui, o Rafael, sobre empregabilidade, geração de emprego e renda. Eu sei que você é muito próximo do ministro do Trabalho, Emprego e Renda, Luiz Marinho, que foi prefeito de São Bernardo, hoje ministro do governo Lula, vai muito a Brasília.
Um grande mestre.
Vai a Brasília. O que que o governo federal hoje pode ajudar em caso de um projeto vitorioso de vocês em Mogi das Cruzes, o diálogo envolvendo essa questão, proximidade com o ministro do Trabalho, o governo federal, trazer investimentos, dialogando com empresas para que, de fato, se instale em Mogi das Cruzes?
O ministro Luiz Marinho tem toda uma equipe que entende, como ninguém, o que está acontecendo no mundo. essas tecnologias que agora empregam e ao mesmo tempo querem escravizar, ele está enfrentando um debate muito válido que, se as pessoas entenderem, a sociedade caminha com ele, e eu não tenho dúvida que isso será fundamental para Mogi das Cruzes. Toda essa articulação para atrair empresas, para atrair investimentos, para atrair as próprias empresas de tecnologias, Mogi das Cruzes tem condições de oferecer como poucas cidades no Brasil têm. E, inclusive, vou estar conversando com o Luiz Marinho ou amanhã ou quarta-feira, estou esperando ele me retornar. E se a gente pegar a história de Mogi, teve dois prefeitos super bem avaliados. Um deles é o Valdemar Costa Filho, que abriu a Mogi Dutra e a Mogi Bertioga. E o engenheiro desse progresso, o idealizador de fato, está vivo, está com seus 99 anos de idade e está nos apoiando. Inclusive, a filha dele vai estar conosco nessa caminhada, que é a esposa do Dr. Gondim. Quero mandar um abraço aqui para ele, que foi deputado por 5 mandatos. E ele tem esse histórico de progresso na cidade que a gente vai querer continuar, e os últimos prefeitos, infelizmente, colocaram um freio nesse legado. Medo da cidade se desenvolver, de crescer, e aquele grupelho perdeu o controle da cidade. Então é algo que ele travou lá no passado, que a gente vai fazer agora que a filha dele não trave. E um outro prefeito que saiu super bem avaliado, hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E ele fez as obras estruturantes que a cidade pedia. Fez tudo errado, mas fez. Por exemplo, uma obra de mobilidade urbana que era justamente cruzar na região central da cidade a linha férrea da cidade, que corta a cidade de ponta a ponta, de leste a oeste. E ele gastou 150 milhões de reais, porém, esse investimento veio do governo federal, que era governo do PT na época. A cidade nunca teve uma política de moradia popular de verdade. A primeira vez que conseguiu gerar milhares e milhares de imóveis, realizando o sonho das pessoas, cerca de 16 mil. Isso é muito relevante numa cidade de quase 500 mil pessoas. Foi esse prefeito, programa Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal, do PT. As obras de urbanização das periferias da cidade, como a região da Vila Nova União, da Vila Estação, do Aeropó, as regiões mais pobres da cidade mesmo, foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, do governo Lula. A urbanização do maior distrito da cidade, o Córrego dos Canudos, que ajudou ali na mobilidade desse distrito, que era todo travado na vida do Japão, também obra do PAC. E assim a gente pode falar de SAMU, de UPAs, de Única, num distrito muito popular também que chama Jundiapeba, tudo obra do governo federal. Mas esse prefeito, com muita habilidade e até falta... Não ia usar o termo mais pesado aqui, falta de gratidão, ele passou para a cidade que ele fez aquilo com orçamento próprio, o que era uma grande mentira. Só era possível ter todas essas obras que melhoraram a vida das pessoas via governo federal. E a gente vai desmascarar agora nessa campanha, porque nunca teve essa oportunidade de falar. O povo ficou sem o governo do PT desde 2016, praticamente desde 2014, que a Dilma não tinha mais poder sobre o orçamento, sim, da União. E a cidade viu seus moradores de rua aumentar, viu as filas na saúde aumentando, viu a falta de construção de creches. Antes era construído em dezenas, agora é uma a cada 2, 3 anos. Então a cidade sofreu muito quando faltou o governo federal na cidade. E só tem um jeito da cidade ter essa prosperidade novamente. Então a gente vai aí conectar o passado com o futuro, e esses dois prefeitos que foram bem avaliados, hoje... Esses progressos, as vitórias que eles conseguiram para a cidade, só tem caminho com a nossa frente que a gente lidera.
Agora, Rodrigo, você falou da questão da segurança. Você disse que a polícia do estado de São Paulo, eu entendi que ela é uma polícia violenta e que não consegue oferecer para a população a segurança necessária. Você pretende também estimular a participação das guardas municipais na segurança pública de Mogi das Cruzes? Isso significa o quê?
Também tenho muita honra, vou mandar um abraço aqui para a Érica Branco, que ela foi presidente do Sindicato dos Guardas Municipais, está conosco nessa caminhada também, e as vitórias que a categoria teve foi muito graças à Érica Branco, que conhece tudo de guarda municipal, inclusive os seus problemas. E a gente precisa, de fato, aumentar o efetivo da guarda municipal, tem orçamento para isso, mas precisamos mais do que isso, humanizar, qualificar, motivar, treinar, para a guarda municipal ser uma guarda comunitária, que interaja com a comunidade, que conheça a comunidade, que a comunidade veja a guarda municipal como uma amiga, como uma protetora, e não como uma opressora. Isso vai ser exemplo, inclusive, para a Polícia Militar, que o déficit lá também, hoje o que tem de efetivo da Polícia Militar do governo estadual é menor do que quando a população era metade. Veja o caos na segurança pública. E é claro que os governadores que passaram por aqui sabem disso. Então isso é um projeto, não é uma incompetência só. Uhum. Então a gente não pode contar com a Polícia Militar, infelizmente. Claro que nós vamos aproveitar, conectar, articular, sincronizar as ações. Claro que nós vamos chamar o governo estadual para ajudar na cidade no que for necessário, mas nós não vamos ficar refém do governo do estado para depender da segurança pública na cidade. Eu participei de um programa na minha adolescência que chamava Guarda Mirim, que era um programa que oferecia renda para os jovens, e eram 4 mil jovens na época. Renda, cultura, lazer, qualificação profissional, esporte e educação. E ainda a gente se alimentava, e aí a gente tinha um auxílio no Vale Transporte. E eu não conheço nenhum desses meninos e meninas que atuaram comigo na Guarda Mirim na minha adolescência que não são pais e mães de famílias exemplares hoje. Então é fruto que a política pública de fato faz a diferença. E os meus amigos da periferia, que eu sou filho da periferia, que não participaram desse programa, eu vi vários se perderem pelo caminho, seja perdendo a vida muito cedo, seja indo para a prisão, seja indo para o vício, seja indo para o alcoolismo. E, então eu não tenho dúvida que isso é política pública de verdade que impede a violência lá na frente. E a gente vai investir muito num programa, lógico, agora no século XXI, né? A gente não vai dar esse nome de Guarda Mirim, vai ser um pró-jovem, e vamos garantir uma cidade iluminada, vamos garantir
câmeras de vigilância.
É isso.
Lazer.
Então, Rodrigo, nós temos condições do município cuidar da segurança pública da cidade e não ficar dependente do governador.
Vamos aproveitar a oportunidade, chegando aqui perguntas e pessoas participando no chat no YouTube da TVT, da Rádio Brasil Atual. Várias pessoas aqui dando boa tarde, boa noite, enfim, tem a Dara Johanna, tem a Gisele Melo, o Marcos de Paulo, a Kelly Oliveira, o Cássio dos Anjos, dando boa tarde para você, parabenizando pela tua participação aqui, o Luiz Davi, Costa Faria, enfim, Valdir Bandeira, e tem uma pergunta não, tem uma concordância, aliás, e uma constatação do Fábio Pereira. Ele fala, Valverde, estava falando que a gestão passada construiu pontes inimagináveis em Mogi das Cruzes. É alguém que já mostrou por vezes que sabe dialogar com a política, enfim, alguém precisa de gente como você para dialogar mais e levar políticas concretas para a população de Mogi das Cruzes. Aí também tem outros participantes aqui, o Ariosvaldo Piau, falando das políticas públicas que hoje são um fracasso na cidade de Mogi das Cruzes. João Deline Maurício, dando boa noite, dizendo, te elogiando. A Sandra Mara Rangel, dizendo que você é um dos mais preparados para cuidar de Mogi. Tem o Luiz Rei, falando da cultura, que é importante, economia local, aí fala de transporte, a questão da educação para as crianças. Direito Fácil, deve ser alguém ligado à faculdade de Direito, fez faculdade com você, não sei, dizendo grande líder.
Mas Direito não é fácil, não.
A Arineuza Vieira, ela fala, é preciso eleger Valverde agora que Lula está no governo federal, pois assim teremos grande melhoria em Mogi das Cruzes. Eu vou aproveitar essa participação aqui da população.
Ninguém falou mal aí, Cosmo? Pode falar a verdade, pô.
Ah, não tô chegando ainda. Não chego muito. Mas tem uma pergunta que é muito pertinente no que diz respeito à participação popular e programa de governo. As gestões petistas, eu sei que é uma frente ampla,
mas é uma marca.
Em Mogi das Cruzes, mas tem uma questão da participação que é orçamento participativo. Em caso do projeto vitorioso em Mogi das Cruzes, pretende implantar...
Vou copiar o Luiz Marinho.
Orçamento participativo em Mogi das Cruzes?
Vou copiar o Luiz Marinho de São Bernardo do Campo, que tinha um orçamento participativo, claro que tem todo o mérito lá do pessoal do Rio Grande do Sul, que claro, implementou esse modelo, mas o Marinho, ele inovou e otimizou ainda mais. E eu já vou pedir aí para a Nilza, para o próprio Marinho nos ajudar. Vai ter o orçamento participativo em Mogi das Cruzes, sem dúvida, de uma maneira que o povo participe de fato e não só cumpra a tabela, como a gente vê por aí. E todas essas bandeiras aí do sucesso dos governos do PT, como bilhete único, CEL, nós vamos, sem dúvida nenhuma, implementar, utilizando toda a tecnologia atual, as experiências que deu certo, que não deram certo, para nos espelharmos. Esses programas de renda, Então tem, o nosso programa de governo está muito bacana e a gente dividiu ele em três. O que nós vamos, sem dúvida nenhuma, conhecendo muito bem o orçamento da cidade, a correlação de força, a legislação, etc, etc, o que nós vamos fazer em 180 dias, o que nós vamos fazer nos 4 anos e, principalmente, o que nós vamos preparar, deixar alicerçado para os próximos prefeitos manterem a cidade no caminho do desenvolvimento.
Ou seja,
então está algo muito concreto, a gente está buscando a utopia, mas degrau por degrau.
Em curto, médio e longo prazo.
Exatamente. Esse é o termo, inclusive, que o pessoal do programa de governo fala.
Rodrigo, e a gente sabe que governar a cidade é sempre uma grande dificuldade e aumenta ainda mais essa dificuldade quando você tem um legislativo refratário ao teu programa. Como é que está a articulação entre a chapa, né, para o executivo e também para a vereança e a participação das mulheres? Inclusive, as mulheres vão fazer parte do teu grupo de governo, no caso da sua vitória?
As mulheres estão mais do que empoderadas. Tem gente até que defende, tem que trocar o candidato e colocar uma mulher. A minha sorte é que a gente construiu algo muito forte enquanto vereador ainda, então as mulheres vai representar esse projeto, sem dúvida nenhuma, a curtíssimo prazo. Nesse aqui elas vão ter que nos apoiar. Mas elas, se você pegar o programa de governo, mais da metade deles está sendo construído por mãos femininas, empoderadas, não só para cumprir tabela, para cumprir cota, porque não tem nem isso ainda nessa fase de pré-campanha, mas elas estão ativas, o movimento...
Mas vocês vão ter preocupação de colocar nas secretarias mulheres,
exato,
por exemplo?
Está no nosso programa de governo a criação da Secretaria da Mulher. Uhum. Inclusive já se preparando para a oposição falar, vai criar mais uma secretaria? A gente conhece como que enganam a sociedade falando que quanto mais secretaria é mais gasto. Isso é uma mentira. Então nós vamos estar com esse compromisso e as mulheres que defendem o empoderamento, a igualdade de gênero estão conosco. Isso é o que mais nos honra e eu tenho certeza que elas não vão deixar a gente vacilar enquanto estiver governando.
Por falar nisso, como é que é hoje o cenário da participação popular em Mogi das Cruzes? Existe algum canal? Existe participação? Quem está lá na ponta, de fato, pode sugerir, pode falar, se sente presente, se sente peça nesse governo atual na cidade de Mogi das Cruzes?
Eu que sou ativista político, tenho que ficar procurando quando que vai se discutir o orçamento da cidade. Eu que sou ativista. Imagina a população que não é envolvida na política ativamente. Então, e é um cumprimento de tabela que quem vai é só assessor de vereador de base, é só gente da prefeitura comissionada. E quando aparece gente do povo propondo, questionando, se indignando, eles mandam escrever num papel e guardam esse papel em algum lugar que nunca vai para orçamento de verdade. Nem eu, como vereador, fazendo as emendas, a gente conseguiu sucesso batendo com o status quo da cidade. Então, de fato, hoje não existe, nunca existiu a participação efetiva da população na discussão do orçamento. E vai ser uma revolução, porque quando a população discute o orçamento, ela inclusive entende os problemas. Ela fala, poxa, essa creche que eu quero aqui para amanhã vai ter que ser só o ano que vem.
Inclusive o que é prioridade.
É isso.
Né? Por falar nisso, e os conselhos? Educação, saúde? Existem conselhos lá?
Existem conselhos e todos eles, sem exceção. Mais da metade comandado por cargos em comissão da prefeitura.
Ou seja,
é um desafio também.
Conselhos fakes.
E eu pequei com uma resposta para o Rafael de como está a montagem da disputa do Legislativo. A gente está com 9 partidos políticos, o PMB é um desafio conseguir eleger algum vereador pelo PMB, porque a gente não conseguiu ainda terminar a chapa. O Democracia Cristã, a chapa está formada e tem grandes chances de ter um representante na Câmara pela primeira vez na sua história. O PDT certamente terá representante, hoje não tem. O Solidariedade já tem representante, pretende não só manter como ampliar. O PSOL já tem representante, pretende ampliar. A Rede não tem representante, pretende ter pela primeira vez e tem chance. O PV, meu amigo Romildo Campelo que está aqui, já tem representante, ele pretende também ampliar. Nós vamos trabalhar para que não. Certo? Porque estamos juntos. Tô brincando, torço muito para que tenha mais parlamentares do PV lá. O PCdoB já teve representantes, não tem hoje, mas tem grande chance de voltar. E o PT tem uma cadeira e a gente também tem o desafio de ampliar. Então vocês estão vendo aí, se tudo der certo nos objetivos de cada partido, a gente pode ter metade da Câmara conosco, já de cara, eleitos na coligação que nos apoia. Agora, caso a gente eleja menos da metade, que tem essa chance, sinceramente falando, a nossa relação com os parlamentares da cidade, ela é boa. E enquanto eu fui vereador, um ou dois tinha um atrito muito forte comigo, a grande maioria tinha uma vontade danada de vir comigo e não podia, por questão partidária, por questão de apoio ao prefeito, de lealdade ao prefeito da época. Mas eu não tenho dúvida que, em sendo prefeito, a gente vai ter uma excelente relação com o legislativo, porque muitos até gostavam da nossa maneira de atuar como vereador. E eu vou querer dar a mesma liberdade para eles, para não ser um vereador ali que só fala amém para o executivo, para ser um vereador que de fato defenda o seu legado, defenda o seu segmento, o seu bairro, enfim.
Até porque a independência dos poderes faz parte da democracia, fortalece a democracia. Importante. Desde que seja, de fato, um legislativo que seja propositivo, que articule, que proponha de fato, né, e não diga só amém para o executivo. Rodrigo, infelizmente nosso tempo acabou. Poxa. Quero agradecer demais a tua participação aqui no TVT Cidades, desejar sucesso no teu projeto, na tua caminhada lá em Mogi das Cruzes, e quem sabe poder te receber aqui, vá eleito lá na cidade e venha falar com a gente aqui sobre a administração de Mogi das Cruzes e os projetos para o futuro.
Eu quero falar com vocês, mas no estúdio da TVT em Mogi das Cruzes.
Quem sabe, né? É um projeto. Obrigado, viu?
Eu que agradeço. Obrigado, Rafael, Cosmo, Fábio, Romildo, que está me acompanhando aqui, toda a equipe da TVT que nos atendeu tão bem aqui na Avenida Paulista, num prédio bonito, viu, gente? A cada um que está participando ou que vai participar mais tarde, que acredito que vai ficar rodando mesmo depois que acabar aqui esse programa ao vivo, importante de debater. Quero agradecer demais aqui o espaço e dizer que estamos muito otimistas e realistas. De fato, pela primeira vez em sua história, uma cidade historicamente conservadora como Mogi das Cruzes está mudando, já mudou na última eleição de 2020, já deu uma votação expressiva para o Haddad e para o Lula, tanto no primeiro turno quanto no segundo, e agora vai ter um representante desse campo aqui que o povo tanto precisa pela primeira vez em sua história. Obrigado. Maravilha.
E a gente vai encerrando então aqui mais uma edição do TVT Cidades, hoje com a participação do Rodrigo Valverde, que é pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes, fechando mais essa edição também do Jornal Brasil Atual, que volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais informações para todos e todas. Os trabalhos técnicos aqui na Rádio Brasil Atual de Fábio Balbini, na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Nossa equipe técnica também no Twitter da TVT, o Adilson Freitas e o Guilherme Dias. A produção é da nossa fabulosa Larissa Boller. A todos que nos acompanharam, um ótimo final de segunda-feira e amanhã, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá.
Tchau.